Rita Efren tinha apenas 4 anos quando começou a sentir os primeiros sinais de que ela não era uma pessoa comum. 20 anos depois, descobriu mutações genéticas que a colocavam na categoria das pessoas com doenças raras.
Na realidade, são múltiplas doenças genéticas raras, inclusive não tem nem nome, assim, que não foram catalogadas. Pode ser que tenha pessoas que estejam vivendo o mesmo que eu, mas não tiveram a oportunidade de fazer um exame genético e saberem que tem X mutação. Então, eu tenho um diagnóstico, mas eu não tenho um nome, porque é tão raro que nenhum nome a gente conseguiu ainda dar.
Ritinha, como é chamada pelos mais de 30 mil seguidores em sua página no Instagram, falou conosco de um leito de hospital em São Paulo, onde ela está internada. Ela não produz nosso principal anticorpo, a imunoglobulina. Sofre de uma autoinflamação em que seu próprio corpo não reconhece seus órgãos e passa a atacá-los. E ainda tem uma hipercoagulação sanguínea. O quadro é tão sério que há 2 anos e meio ela não consegue sair do hospital. Rita é uma entre os 13 milhões de brasileiros que têm uma doença rara. Doenças são consideradas raras quando afetam menos de uma a cada 1.000 pessoas. Em 80% dos casos, a origem é genética, e para 95%, não existem tratamentos disponíveis. Lauda Santos, presidente da Associação Maria Vitória de Doenças Raras e Crônicas e vice-presidente da FEBRARAS, a Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, tenta explicar o tamanho dos desafios de quem faz parte desse grupo.
A gente enfrenta desde da falta do diagnóstico ao atendimento, ao home care. Vou citar um exemplo, o pesquisador, o médico que está investigando o cavernoma cerebral, ele é da UFRJ, não tem investimento para pesquisa, sabe? Então, assim, as dificuldades são enormes. Isso aí é um deles. Aí tem os outros que já têm o diagnóstico e que precisa de atendimento e às vezes até tem o protocolo no Ministério da Saúde, mas o Ministério da Saúde vai e não faz a aquisição do medicamento.
É por isso que, além de viver de hospital em hospital, pessoas e familiares de quem tem uma doença rara também estão sempre nos tribunais. É muito comum ter que entrar na justiça para garantir o direito à saúde, seja no SUS ou nos planos de saúde. Lauda conhece o problema de perto. Ela teve uma filha com artrite reumatoide juvenil, que morreu em 2016. Nesse dia 28 de fevereiro, Dia Internacional das Doenças Raras, o estado de alerta aumentou. Isso porque o STJ retomou o julgamento que vai definir se os planos de saúde são ou não obrigados a cobrir o que não está na lista de procedimentos da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A decisão pode restringir muito o atendimento pelas operadoras e atingir em cheio as pessoas com doenças raras. Por isso, no dia 23 de fevereiro, mulheres se acorrentaram na cerca que fica em frente ao tribunal, entre elas, algumas mães de pessoas com doenças raras. O julgamento está empatado e foi suspenso mais uma vez pelo pedido de vista do ministro Vilas Boas Cueva. Outra reivindicação do grupo é facilitar o diagnóstico. Rita Efren só conseguiu descobrir o que estava acontecendo com ela quando arrecadou doações suficientes para pagar um exame genético.
Eu tive o privilégio de poder fazer um exame genético. Esse exame genético não foi o convênio que pagou, porque o convênio não cobre. O exame genético quem pagou fui eu, e foi por meio de doação. O exame genético custou 10 mil reais. Quem tem 10 mil reais para jogar no exame de sangue hoje?
Mas em muitos casos, basta o exame do pezinho, aquele que tira uma gotinha de sangue do calcanhar de bebês recém-nascidos, para conseguir diagnosticar doenças graves. Hoje, o teste rastreia apenas 6 doenças. Mas em maio do ano passado, foi sancionada a lei que obriga o rastreamento de até 50 doenças. O Ministério da Saúde tem até maio desse ano para começar a implantar novos padrões de testes do pezinho e cobrar a implantação dos estados e municípios. A mudança vai ser feita de forma escalonada, em 3 etapas, até alcançar o rastreamento máximo. Mas Lauda Santos alerta que não basta diagnosticar.
Diagnóstico precoce precisa também ter o tratamento precoce, porque não adianta nada você diagnosticar e não tratar.
Em todo o país existem 21 serviços de saúde de referência em doenças raras. Já os laboratórios do SUS, habilitados a fazer exames de biologia molecular, citogenética e imunoensaios, são 15, segundo o Ministério da Saúde. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.